Sr. Ministro. Certamente é uma realidade que os professores não conseguem mais negar. Aquilo que aconteceu foi que o Governo esticou a corda tanto que a rompeu. E quando rompeu a corda, milhares e milhares e milhares de professores saíram à rua a dizer que não se conforma, que não se calarão e que não desistem da escola pública. E esta questão é absolutamente essencial, porque não há nada de mais radical nem de mais desproporcional para o país do que a situação de ruptura em que o governo do Partido Socialista colou a escola pública à beira de não ter professores para garantir o futuro. Em relação à escola pública, o Governo faz menos do que prometeu e promete mais do que faz. E perante a evidência de que nada disto é suficiente, perante a evidência de que os professores estão em luta porque não lhes sobra outra alternativa, o Primeiro-Ministro o que vem dizer é que a função do Governo não é resolver greves. Então, quem é que tem a função de resolver esta greve? De quem é que é a função de resolver os problemas da escola pública? Portanto, Sr. Ministro, só lhe posso dizer hoje uma coisa. Faça o que tem a fazer. Corrija o tiro que foi dado em 2019 pelo PS e pelo PSD na Assembleia da República quando recusaram reconhecer o tempo de serviço aos professores. Acabe com as vagas para o 5º e 7º escalão. Vincule todos os professores que têm a vincular, não como uma arma de troca contra direitos dos professores à sua carreira, mas porque a escola pública precisa desses professores na escola. Apoie os professores nas despesas de casas e transportes. E, Sr. Ministro da Educação, se o Sr. Ministro das Finanças, Fernando Medina, disser que salvar a escola pública não vale nem mais um tostão e que não há nem mais um tostão para salvar a escola pública, pense bem de que lado é que quer ficar, porque o país também está a decidir se quer que os seus impostos paguem salários dignos para os professores ou se quer que os seus impostos financiem prémios milionários para gestores de empresas privadas.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Eu, antes de passar agora a palavra, eu pedia um pouco mais de serenidade ao Parlamento, porque está a haver muito barulho, nota-se muito, e foi um grande esforço que a Sra. Deputada Joana Mortágua teve que usar para chegar ao fim da sua intervenção. Portanto, peço a maior das vossas colaborações e disponibilidade para isso. E agora sim, estou em condições de dar a palavra pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal à Sra. Deputada Carla Castro. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Foi agendado este debate de urgência por se considerar que o Governo foi incapaz ou está a ser incapaz de responder às reivindicações dos professores. Infelizmente, não é apenas às reivindicações dos professores que o Governo não está a ser capaz de dar resposta. Contudo, eu suponho que o Sr. Ministro da Educação tenha ficado surpreendido com este pedido de debate de urgência, porque aparentemente nos debates que aqui temos na Assembleia parece que está tudo bem. Desde o início que têm vindo a ser salientadas conquistas, como tudo está bem na educação, que desde 2018 progrediram um escalão 98,5% dos professores, que destes 90% progrediram dois escalões, que em dezembro de 2022 eram 16% dos professores no topo da carreira, que se reforçaram as equipas docentes, horas para a direção de trabalho, desburocratização melhor, enfim, cenários. E pasme-se que, ao contrário dos dados internacionais, porque tudo aponta para a degradação do ensino e da situação derivada à pandemia, em Portugal os resultados do IAV chegam a indiciar uma melhoria das aprendizagens. Estes são os dados. Portanto, se calhar até há uma surpresa sobre as reivindicações dos professores e sobre o estado e a reclamação no geral. O que não se diz, efetivamente, é o retrato profundo e mau que está o estado da educação hoje em dia. Um diálogo justo reconheceria que os monodocentes trabalham quase mais 7 horas semanais do que os colegas do 2º, 3º ciclo e secundário, que ainda estão 6 anos, 6 meses e 23 dias de trabalho por repor, que a avaliação dos docentes é amorfa e ineficaz, que temos professores a administrar medicação a crianças por não haver enfermeiros nas escolas, que temos professores com um estado de saúde mental num estado muito degradado, que técnicos superiores especializados passam a desafios em condições precárias, que há menor falta de transparência no processo de mobilidade dos professores, que os níveis de stress mental têm de reforçar estão mal. A Iniciativa Liberal considera que há falta de coragem no Governo. Falta de coragem para introduzir mudanças nas avaliações, falta de coragem para reformar, falta de coragem no eterno passa-culpas. O preconceito ideológico fala mais alto. O Governo continua a insistir em centralismos, continua a insistir em rupturas. Acha, Sr. Ministro, que os professores passariam estes dias ao frio, à chuva, se estivesse tudo bem? A escola pública está em crise, mas todo o sistema de educação está em crise. E este cenário põe crianças e professores em causa. Já não bastava termos sido um dos países que mais tempo teve as escolas fechadas durante a pandemia e agora, em 2023, os alunos vão continuar a estar sem aulas. Continuam também eles a ser prejudicados. Alunos e professores, a política de educação não está a servir nem a uns nem a outros. E choca-nos a inércia do Governo, choca-nos o pouco que está a ser feito. Em 2019, o Sr. Primeiro-Ministro ameaçou demitir-se perante um cenário de reposição de tempo de serviço, dizendo que era insustentável, ameaças, manobras de diversão, passa-culpas, é isto que nós temos em vez de soluções. E nós esperamos tudo, adiamentos, mas chegou finalmente a hora de, por uma vez, ter verdadeira coragem e reformar. Não agir é também uma escolha, política de inércia é uma má política, sobretudo quando a política precisa de avançar. E eu termino com uma citação de ontem do Sr. Ministro, que diz que o respeito é sempre uma dimensão subjetiva. Aquilo que não pode ser objetivo, ou aquilo que é objetivo, é a preocupação que nós temos, quer com os professores, quer com o futuro das crianças. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Castro. Agora há a palavra de uma intervenção ao Sr. Deputado do LIVRE, Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, nós estamos aqui hoje num debate de urgência convocado por um partido que não teve urgência nenhuma em mudar o seu programa, que até aqui há um par de anos tinha simplesmente a abolição da escola pública como serviço prestado pelo Estado, que exige coisas ao Ministério da Educação, mas até 2021 tinha no seu programa que queria a extinção do Ministério da Educação. Agora, nós não devemos surpreender-nos com a incoerência de quem faz batota com a política. Nós devemos é perguntar-nos, e essa pergunta é para o Sr. Ministro, como é que podemos dar pretextos a quem o faz? Ou seja, não negociando e tendo prazer em negociar, em mostrar em público que se negocia, com isso dignificando as reivindicações de uma classe inteira, como a dos professores, indo até mais longe, além de negociar com os sindicatos, fazer uns verdadeiros estados gerais da educação, com professores sim, com encarregados de educação também, com autarcas também, com a sociedade civil, que permita a Portugal finalmente abraçar este desafio e poder dizer aos jovens que têm vocação de ensinar que aquilo que vêem todos os dias na televisão não vai continuar
tem
assim
concluir, senhor deputado.
E que podem ter boas razões para querer abraçar a carreira do ensino e não fugir dela, que é a vontade que neste momento, se olham para as notícias, certamente terão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. E agora, para uma intervenção, a palavra ao PAN, à Sra. Deputada Inês Sousa Real. Permitam-me que eu reitere o pedido de silêncio e de moderação na linguagem, no som, na sala. Sra. Deputada Inês Sousa Real quer falar e não tem as condições. E ela quer ter as condições que todos nós temos direito.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, bem como os membros do Governo aqui presentes. A escola pública é absolutamente essencial, constitui uma oportunidade e uma igualdade no acesso à formação e à educação, sem a qual muitas crianças e jovens não teriam depois as mesmas oportunidades de aprendizagem no nosso país. Mas a escola pública é formada precisamente pelos docentes e pelo pessoal não docente, cuja valorização é absolutamente imprescindível. Pelo que dão todos os dias ao futuro da nossa sociedade, os professores merecem respeito, gratidão e dignidade profissional. Não merecem ser acusados, e aqui dirijo-me também ao Sr. Ministro da Educação, de desinformação ou manipulação. Todos têm o direito à greve, todos têm o direito à manifestação e todos temos que viver em democracia com esse mesmo direito. e, acima de tudo, saber dialogar e ouvir, mesmo que esse diálogo possa ser difícil, Sr. Ministro. O pacote de 100 milhões de euros que já foi anunciado pelo Governo traz-nos alguns avanços, reconhecemos que possam ser importantes, mas ainda assim são insuficientes. Porque, de facto, não só fica aquém do cumprimento da meta de 15% dos gastos públicos em educação, conforme recomendado pela Unesco, como não vai resolver os mais de 6 anos de serviço que deixem de ser encarados pelo Governo como se nunca tivessem...
Tem que concluir, Sra. Deputada.
Estou mesmo a concluir, Sr. Presidente. Não põe fim a um modelo de progressão da carreira que faz com que os professores demorem 120 anos a chegar ao topo da carreira. Nada impede que tenham que andar 10 a 15 anos com a casa às costas ou centenas de quilómetros a distância de casa sem que tenham um subsídio para alojamento e locação ou que o concurso para a mobilidade em doença acabe por ser isso mesmo, um concurso ao invés de um direito. E, portanto, Sr. Ministro da Educação, aquilo que lhe gostaríamos de perguntar é, de facto, o que é que vai fazer...
Tem mesmo concluído.
Essas fórmulas e para corrigir algumas das prioridades que os professores têm vindo a assinalar. Obrigada.
Muito obrigado. A mesa agradece a vossa colaboração porque o dia ou a tarde vai ser longa. E, portanto, para uma intervenção, tem agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro. Os professores lutam. Lutam pela valorização da sua carreira, da sua profissão. Lutam pela valorização da escola pública. Uma luta que não é de hoje, que já tem muitos anos e que resulta, de facto, da degradação e do desinvestimento na escola pública, mas resulta também da degradação ao longo dos anos na carreira docente e na valorização e da degradação da valorização da profissão docente. Aquilo que se exige por parte do Governo é resposta aos problemas estruturais que enfrentam hoje a escola pública. O que se exige é a resposta às reivindicações por parte dos professores. Mas não foi essa a opção do Governo. Aquilo que o Governo anunciou não dá resposta a esses problemas e não vai ao encontro das reivindicações. E aquilo que se assiste é uma continuação por parte do Governo em recusar, em responder a estes problemas, em que se nada for feito, o que vai acontecer é uma continuação dessa degradação das condições da escola pública. O Governo não insiste em não contabilizar o tempo de serviço que foi prestado pelos professores. Insiste num apagão. Aliás, numa afirmação sua, Sr. Ministro, fez referência que não pode resolver o passado. Pode, se o quiser. Nada o impede de que todo o tempo de serviço que foi prestado pelos professores seja contabilizado para efeitos de progressão. Aliás, é isso que seria justo, é isso que os professores colocam e que reivindicam, que não se apague o tempo que foi trabalhado e que seja considerado para efeitos de progressão. A questão está em saber se o Ministro e se o Governo quer ou não quer. Parece-nos que não quer, mas é uma questão de opção e é por falta de vontade política, por nada mais. Continua a bloquear o acesso ao 5º e ao 7º escalão. Senhor Ministro, há milhares de professores que cumprindo os critérios, não vão poder progredir. E não vão poder progredir porque não são abertas todas as vagas para que assim seja. E aquilo que se exige é, de facto, eliminar as cotas de acesso e garantir a progressão de todos aqueles que têm condições para progredir para o 5º e para o 7º escalão. Continua a impor um regime de mobilidade por doença injusto. São cerca de 3 mil professores, por imposição do Governo, que não têm aproximação na área de tratamento, da área de residência ou do acompanhamento por parte da família e que estão em situação de doença. Continua a não adotar medidas eficazes para combater a precariedade. Senhor Ministro, o tempo médio para ingressar na carreira são 16 anos. A idade média de um professor, quando ingressa na carreira, são 46 anos. Perante a carência de professores, o número de aposentações prevista continua a aumentar, a formação de novos professores não substitui este número de professores em aposentação, e a questão que se coloca é que, se nada for feito, o número de alunos sem professores a todas as disciplinas vai continuar a aumentar. E perante esta realidade, a verdade é que o Governo, no que diz respeito à carreira, no que diz respeito à profissão, não se vislumbram medidas no sentido da sua valorização. E a questão que gostaria de lhe colocar é esta: qual é que é a estratégia? Qual é que é a estratégia e que respostas é que o Governo tem a dar, não aquela